Ambiente aconchegante e um novo jeito de educar e cuidar. Rua Maximiliano de Almeida, 430, Centro, ao lado do Açougue Santos. Fone Whats 99646-9340. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, arroba Escola Roda Cutia e Facebook, Escola Roda Cutia.
Você está acompanhando Temática, oferecimento... Banco da Família, em Lagoa Vermelha, na Protásio Alves.
Sonhar com o futuro e traçar metas de vida, esse é o segredo dos vencedores. Com o BF Microcrédito, você pode. Temos crédito para melhoria ou ampliação do seu negócio, formal ou informal, para investir em máquinas e equipamentos, para capital de giro, mercadorias, estoque, matéria-prima e também para a reforma do seu local de trabalho. Acesse bancodafamilia.org.br ou visite a unidade mais próxima. BF Microcrédito. Você pode.
Sua rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9h16. Nós estamos com o nosso Temática desta manhã de terça-feira. E um dos destaques que nós vamos tratar na abertura do nosso programa de hoje é um assunto que repercute também bastante aqui em Lagoa Vermelha. O Ministério Público de Guaporé ingressou com uma ação civil pública solicitando à Justiça o afastamento do prefeito de Guaporé, Valdir Carlos Fabres, do PDT, por suspeita de irregularidades em contratos de serviço de coleta de lixo no município. Aqui em Lagoa Vermelha também está tramitando pelo Ministério Público dos Municípios este assunto e vem repercutindo bastante. Em relação a Guaporé, no documento, o promotor Cláudio Leiria também pede o afastamento da secretária de Meio Ambiente, Mônica Zampese, e do assessor jurídico da Prefeitura, Daniel Zorzi. Também foi solicitado o bloqueio de bens desses agentes públicos. Os vereadores de Guaporé também apuraram os fatos através de uma CPI, assim como está em andamento aqui em Lagoa Vermelha. No parecer, que investigou irregularidades na contratação de serviços de coleta de lixo e resíduos sólidos na cidade, recomendam o afastamento do prefeito, da secretária de Meio Ambiente e do assessor jurídico. Esta foi a definição da CPI do lixo lá em Guaporé, dentro de um trabalho que já está concluído por parte da Câmara de Vereadores. E o nosso contato nesta manhã é com a vereadora do Progressista e relatora da CPI do lixo em Guaporé, a Itamara Franceschini, para nos contar um pouquinho como é que tramitou esse processo e como é que está a repercussão desse assunto lá no município, que é processo semelhante ao que tramita aqui na nossa cidade de Lagoa Vermelha. Itamara, é um prazer conversar com você e obrigado por atender o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Furdimar. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é meu em poder estar compartilhando com vocês sobre o nosso trabalho realizado aqui em Guaporé. Eu digo que isso nos traz até um pouco de conforto e tranquilidade, porque a gente vê que realmente valeu, né, o nosso trabalho e vê que está, não digo dando resultados em função de... A gente não quer que aconteça o pior para ninguém, né? Mas a justiça tem que acontecer, então acredito que dessa forma a gente consegue notar que o nosso trabalho valeu de alguma coisa mesmo, né?
Com certeza. Como é que foram e que apontamentos o Ministério Público fez de irregularidades aí no município de Guaporé que resultou nessa abertura de uma CPI do lixo pela Câmara Municipal de Vereadores?
Então, Rudimar, eu posso contar, assim, claro, não vou me estender demais, mas contar, digamos, desde o início para o pessoal entender, que aconteceu no ano passado um mandato de busca e apreensão através do Ministério Público, a Prefeitura de Guaporé e também a casa de alguns agentes políticos aqui do município, né? Em função disso, então, que o Ministério Público nos encaminhou um processo com mais de 1.000 páginas, tá? Encaminhou para a Câmara de Vereadores. E com isso, com esse encaminhamento que a gente recebeu, a gente achou válido que se abrisse uma CPI para também estar investigando, né? Porque por nada o Ministério Público não estaria nos encaminhando o processo. Então, a a gente achou por bem que tinha que se abrir essa CPI. Foi aberta, inicialmente nós estávamos com 5 integrantes, né, sendo 2 da situação e 3 da oposição, mas um desses da situação, no meio dos trabalhos, a gente acabou notando que, como ele é advogado, ele estava envolvido, ele prestou alguns relatórios técnicos durante a prefeitura, porque ele foi assessor do prefeito na época que aconteceu essa situação. E aí, em função disso, ele acabou sendo afastado da CPI. E como tem que ser número par, né, a quantidade de envolvidos na CPI, na comissão, então um outro colega também saiu e ficamos eu como relatora, o colega Jader como presidente e a Fernanda como vice-presidente. Ficamos em 3, então. Foram 4 meses de investigação na CPI. Ouvimos novamente vários denunciantes, várias testemunhas, algumas testemunhas novas também. A gente convidou, inclusive, o contador da prefeitura para estar esclarecendo alguns fatos. E assim, Rudimar, ao final, a gente acabou constatando, da mesma forma que o promotor lá dos prefeitos, no final do processo dele, que houveram algumas irregularidades, sim, e foram através de licitações que ocorreram quanto aos serviços de coleta de lixo. Também houve um possível caixa 2, porque foram apreendidos valores na casa do presidente do PDT, naquela época em que houve a busca e apreensão. E também há uma nova situação, que é irregularidades num contrato de prestação de serviços de limpeza no município. Então, assim, naquela busca e apreensão, foram pegos telefones, computadores, e ali foram constatadas algumas conversas do presidente do PDT com esse empresário, dessa empresa que presta serviços de limpeza. Então, houve mais esse objeto que foi investigado através da CPI. Assim, o processo do Ministério Público, ele surgiu através de uma denúncia feita pelo Rudimar, que é o diretor da empresa Ecoverde, uma das empresas de coleta de lixo. Ele foi quem fez a denúncia ao Ministério Público. E a denúncia dele é baseada, ele diz que o presidente do PDT, aqui de Guaporé, solicitou propina para ele, para que ele continuasse prestando serviços. Ele disse que não aceitaram e, em função disso, ele foi dispensado. E aí que surgiu, então, toda aquela situação das dispensas de licitação, das licitações, onde a empresa Serrana, então, teria sido direcionado para que ela ganhasse, sabe? A empresa Ecoverde foi, de certa forma, ignorada em vários momentos, para que ela não participasse mais, e teriam direcionado, então, para a empresa Serrana. Então, eu quero deixar claro, assim, que a situação de propina, que foi o objeto principal da denúncia, isso não foi comprovado, né, porque, na verdade, sim, não se tem como comprovar um pedido de propina, a não ser que a pessoa estivesse esperando, estivesse gravando, né?
Sim.
Mas como ele disse que foi pego de surpresa, ele não só tem a palavra dele contra do presidente do PDT, que diz não ter pedido nada. Mas, em função disso, aconteceram as investigações e, através dali, então, as irregularidades que aconteceram nas licitações. Num contrato, primeiro, que foi interrompido pelo Tribunal de Contas, e depois, então, aconteceram mais 2 dispensas de licitação que também foram de forma irregular. E eu quero deixar aqui uma contribuição até para o pessoal que está fazendo a CPI ali em Lagoa Vermelha. Nós tivemos, em todos os momentos na CPI, em todas as decisões que a gente tomou, a gente não fez sozinhos, né? Para que não gerasse uma situação de estarmos fazendo isso simplesmente, unicamente por política. Então, a gente sempre buscou orientação com o jurídico da casa e também com o IGAN, que é um órgão que nos orienta lá em Porto Alegre, que tem vários advogados, inclusive tem advogados especialistas em licitações, e eles nos orientaram muito. Inclusive na hora do afastamento daquele do colega Jonas, que era, na época ele era o relator, mas ele estava envolvido no processo, então ele não tinha mais como participar. E aí o IGAN nos mandou um parecer dizendo que se ele tivesse contribuído com pareceres técnicos durante a administração, ele não tinha como ser o relator da CPI. E foi isso que nos fez afastar o colega Jonas. Também, o meu relatório, quando eu finalizei, antes de mandar para aprovação, eu fiz questão de mandar para o IGAN para que eles analisassem, né? Em função deles terem bastante gente técnica, para que fosse um documento técnico e não político. Sim. Essa foi a nossa intenção.
E durante o andamento da CPI na Câmara Municipal de Vereadores, se apresentou novidades no que diz respeito a apontamentos, além lá daquele processo inicial do Ministério Público, vereadora Itamar?
Na verdade, as novidades que aconteceram foram depoimentos de outras pessoas que foram citadas, né, durante o processo. Teve o contador, que esteve explanando algumas situações, teve o ex-prefeito também, que foi antes do Fabris, o ex-secretário, tiveram várias pessoas novas que acabaram dando um pouco mais de informação, mas os objetos foram praticamente os mesmos.
Quanto tempo tramitou a CPI junto à Câmara Municipal de Vereadores?
Ela aconteceu, não chegou a 4 meses, mas foi quase 4 meses que a gente ficou trabalhando. É um trabalho bem árduo, digo, né? Mas que faz parte do nosso trabalho. Nós somos fiscalizadores também, então a gente tem que fazer esse trabalho também.
Um relatório muito extenso resultou desse trabalho de CPI dos vereadores, vereadora Itamar?
Foram 23 páginas de relatório. Foi bastante trabalhoso para mim também. Inclusive, às vezes, eu deixava à noite para trabalhar, né? Que aí eu digo, não tem ninguém que liga, que manda mensagem, e as coisas fluíam melhor. Mas foram 23 páginas. Bastante dos resumos, né, dos depoimentos que eu fiz questão de colocar, apesar de que junto ao relatório foram vários anexos. As atas dos depoimentos também, né, apesar de eu ter resumido no relatório, também fiz questão de anexar as atas dos depoimentos. Anexos alguns documentos que as pessoas que iam prestando depoimentos, elas nos encaminhavam, né? A gente anexou tudo ao relatório. Então, o relatório teve 23 páginas, mais os anexos. O relatório, teve introdução, depois os depoimentos, e depois eu quis tentar ser bem, bem objetiva e criar, assim, itens, né? Por exemplo, primeiro teve a questão da licitação, separar cada objeto que foi investigado, foi isso que eu fiz. Então, primeiro teve a questão da licitação, depois o possível Caixa 2, e por último, a questão daquela outra empresa que presta serviços de limpeza. E aí, lá no final, nas considerações finais, eu fiz uma sugestão do afastamento, mas assim, é unicamente uma sugestão, né? Eu não tenho o poder de afastar, sozinha, né, como relatora, mas para concluir os trabalhos eu tinha que dizer se eu achava que estava... Qual foi a conclusão final?
Sim, a conclusão então, de toda essa CPI.
Então foi uma sugestão que eu fiz, e depois esse relatório ele foi encaminhado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, e assim, teve a minha sugestão ao afastamento do prefeito, da Mônia e do Daniel, que é o prefeito, a secretária do meio ambiente e o assessor jurídico que mais esteve envolvido, mas também teve a responsabilização das empresas, né, e também do presidente do PDT, que também foi bastante envolvido no processo todo. Digo que mais até do que o prefeito, porque O próprio Rudimar, da empresa Ecoverde, disse que quem teria solicitado a propina para ele foi o presidente do PDT, né?
Sim.
E o PDT é o partido do prefeito, no
Sim.
caso.
Sim, aham.
Mas... isso aí.
E com essa conclusão da CPI da Câmara de Vereadores pedindo o afastamento do prefeito, da secretária de Meio Ambiente e também do assessor jurídico da Câmara, da Prefeitura, o resultado dessa conclusão da CPI feita pelos vereadores. Ontem, o Ministério Público ingressou com uma ação à Justiça pedindo o afastamento dessas mesmas três pessoas. Como é que repercute na cidade esta notícia aí nessas últimas horas, Itamar?
Então, Rudimar, o pessoal está nos questionando muito, até não sei por quais motivos, mas a imprensa aqui do município ainda não divulgou essa notícia, mas tivemos no Gaúcha ZH a notícia já publicada, agora converso contigo e sinto que o pessoal nos questiona muito, tenho recebido muitas mensagens ultimamente solicitando como que tá, qual o andamento, o que vai acontecer agora, eles foram afastados, muita gente já acha que eles foram afastados, então o pessoal tá bem atento, assim, à política, né, e pelo que eu acompanho, assim, entendi agora, depois dos encaminhamentos, o promotor aqui de Guaporé, que é o Cláudio Leiria, ele solicitou o afastamento, sim, mas agora se aguarda a decisão do juiz, né? Que é o juiz aqui da segunda vara de Guaporé. E o juiz, ele solicitou que se preste depoimento, né, dessas pessoas. E depois desse depoimento que eles prestarem, aí ele vai ter a decisão final dele. Que aí sim vai ser uma decisão conclusiva de afastamento ou não dessas pessoas.
E existe alguma pessoa afastada da administração municipal nesse período em que tramita o processo ou está todo mundo desenvolvendo as suas atividades aí em Guaporé, Itamar?
Não, eles estão desenvolvendo as atividades, justamente porque se aguarda a decisão do juiz, que é a última, a decisão final é a do juiz, né?
Tem um prazo para que essa decisão possa sair ou não?
Então, eu ainda não me informei quanto a isso com sim. os advogados, mas acredito que tenha, sim, que tenha que ter um prazo, mas não estou por dentro dessa situação.
O trabalho da Câmara Municipal de Vereadores relacionado a esse assunto no momento está concluído?
Sim, está concluído, a nossa parte está feita.
Agora, então, depende dos encaminhamentos por parte da Justiça.
Exato.
Muito bem. Tamara, a gente agradece a tua disponibilidade por nos trazer essas informações. Até a gente utiliza o caso de vocês, que já está bem mais avançado, porque aqui em Lagoa Vermelha, muito semelhante, também está tramitando a mesma forma de processo no Ministério Público, na Justiça, e a Câmara de Vereadores está em andamento com a CPI do lixo aqui no nosso município. E você nos contando como é que as coisas tramitaram aí no município de Guaporé, a gente já acaba ilustrando também e relacionando com os fatos que aconteceram e que estão em andamento aqui em Lagoa Vermelha. Muito obrigado pela tua disponibilidade de nos trazer essas informações.
Certo, eu que agradeço, Rudimar, e desejo uma boa semana para vocês e bons trabalhos, bons resultados aí para os vereadores que estão trabalhando nessa CPI com muito comprometimento, seriedade, que com certeza com isso o resultado final é compensador da gente poder saber que está fazendo o certo, fazendo a nossa parte.
O papel do vereador é de fiscalizar.
Isso aí. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Está aí ouvindo essa participação da vereadora Itamara Franceschini. Ela é do Partido Progressista do município de Guaporé. Ela é a vereadora relatora da CPI do lixo, caso semelhante que aconteceu em Guaporé e que tramita aqui em Lagoa Vermelha. Atualizando a CPI do lixo em Lagoa Vermelha, que acontece todas as sextas-feiras. Nesta sexta-feira, a CPI vai ouvir o vice-prefeito afastado, Éder Piardi. Depois, na próxima sexta, nós temos aí o prefeito Gustavo Bonotto e na próxima nós vamos ter o representante da empresa que traz os apontamentos dentro do processo da empresa responsável pelo trabalho de coleta de lixo, enfim, do trabalho que era feito aqui em Lagoa Vermelha. E a partir desses depoimentos, a própria Câmara de Vereadores vai analisar como vai transcorrer aí o andamento dos das oitivas, podemos assim dizer, dos depoimentos dentro da CPI. Agora são 9 horas com 35 minutos, nós vamos para o intervalo e a gente volta já com mais informações.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.